Está no ar, o Jornal do Senado.
Eu sou Lívia Torres.
E eu sou Ricardo Nakaoka.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Presidentes de assembleias estaduais declaram apoio à PEC paralela da reforma da Previdência.
Senadores vão debater sugestão popular sobre uso medicinal da maconha.
Comissão aprova projeto que obriga o SUS a ofertar cirurgia de reconstrução de lábio leporino.
Boa noite.
Boa noite.
Presidentes de assembleias estaduais declararam apoio à PEC paralela da reforma da Previdência.
Prefeitos também se dizem favoráveis às mesmas regras de aposentadoria para servidores municipais. Repórter Érica Christian.
Em encontro com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, do Democratas do Amapá, presidentes de assembleias estaduais defenderam a aprovação da PEC paralela da reforma da Previdência. A proposta incluiu estados e municípios nas mesmas regras da União. Davi Alcolumbre afirmou que o desafio é convencer a Câmara dos Deputados a aprovar a PEC paralela.
Trouxeram um apoiamento que é importante para que eles possam nos estados fazer o convencimento dos deputados e deputadas federais em relação à votação dessa PEC.
O presidente da Frente Nacional de Prefeitos, Jonas Donizete, também pediu a aprovação da PEC paralela.
O complemento de aposentadorias está consumindo cerca de 70% da receita do IPTU. Um dinheiro que poderia estar sendo usado para conservação, para zeladoria do município, para saúde, para educação. Então, é de extrema importância essa PEC paralela.
A senadora Cátia Abreu, do PDT, anunciou uma campanha em Tocantins para estimular a adoção tardia, que envolve crianças e adolescentes com mais de 3 anos de idade. Segundo ela, há no país 46 mil pessoas com desejo de adotar e 9.600 crianças e adolescentes aptas a serem adotadas.
Apesar de os números indicarem que a questão é de fácil solução, as adoções não ocorrem, disse a senadora. Os motivos são vários, acrescentou ela, ao citar que 83% dos pretendentes preferem crianças com menos de 6 anos, enquanto nos abrigos, 68% das crianças e adolescentes aptos a serem adotados têm idades entre 7 e 17 anos.
Por que que você, que me ouve nesse momento, que tem vontade de adotar e que já tem um coração aberto para isso, já é um coração maior do que o de todo mundo, por que também não mergulhar nesse desafio do desconhecido, que é o mesmo desconhecido que vem de dentro da sua barriga? Então, o amor será o mesmo, porque a coisa mais importante é a sua disposição em adotar.
O senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, disse que a sociedade está perplexa com as recentes declarações contrárias à democracia e à liberdade publicadas nas redes sociais.
Na opinião dele, a massificação desse tipo de mensagem pode conquistar a simpatia de parte da sociedade e gerar, como consequência, o questionamento de instituições essenciais à democracia, como o Congresso Nacional e o Poder Judiciário.
O senador disse ainda ser difícil entender a cabeça de quem diz que a democracia e a liberdade dificultam o desenvolvimento do país, especialmente quando a afirmação parte de quem foi eleito democraticamente, por meio de um processo eleitoral legítimo.
Não aceitaremos ataques ao Estado democrático de direito. É preciso sim repudiar. O processo democrático é lento, mas claro que é lento. Nós sabemos sim, mas é o único que é legítimo.
Ao defender o fortalecimento do INCRA, o senador Confúcio Moura, do MDB de Rondônia, disse que o país precisa promover a regularização fundiária para garantir o título de propriedade a milhares de produtores rurais e a paz no campo.
Somente em Rondônia, disse ele, são mais de 100 mil propriedades sem documentos há mais de 20 anos. Essa é uma situação enfrentada por muitos brasileiros de várias regiões do país, acrescentou.
Nós temos que regularizar essa matança, esse desenfreio, essas brigas, todos esses litígios judiciais horrorosos que passam 20, 30, 50 anos litigando e não se resolve, isso é realmente desastroso.
O senador Confúcio Moura lamentou ainda a morte do ex-senador Odacir Soares, ocorrida ontem. Nesta quinta-feira, o Senado homenageou Juscelino Kubitschek e o aniversário de 38 anos do Memorial JK.
Para marcar a data, o Conselho Editorial do Senado lançou o primeiro livro de discursos de Juscelino enquanto presidente da República. A reportagem é de Marcela Cunha.
Uma sessão especial no Senado comemorou os 38 anos do Memorial JK, inaugurado em 12 de setembro de 1981. A data foi escolhida por ser o aniversário de Juscelino Kubitschek, que estaria completando 117 anos. Representando a família, o bisneto de JK, André Otávio Kubitschek, subiu à tribuna para agradecer a homenagem.
É uma honra hoje subir a esta tribuna, onde no passado, meu bisavô Juscelino Kubitschek proferiu discursos de conciliação e busca de entendimentos.
Para marcar a data, o Conselho Editorial do Senado lançou o livro Memórias do Brasil, Discursos de JK, o primeiro de uma série de 6 volumes que reúnem os discursos proferidos por Juscelino enquanto presidente da República entre 1956 e 1961. O presidente do Conselho Editorial, senador Randolph Rodrigues, da Rede Sustentabilidade do Amapá, elogiou a oratória do ex-presidente.
Mas mais do que a belíssima oratória, era louco por fazer. A cada palavra de JK, nós vemos a sequência de um fato sendo realizado.
Senadores da Comissão de Direitos Humanos devem debater na próxima reunião uma sugestão legislativa que quer regulamentar a maconha para uso medicinal.
O senador Alessandro Vieira, relator da sugestão, apresentou uma proposta de projeto de lei sobre o assunto. A CDH rejeitou sugestão que previa a legalização da maconha para uso recreativo. A reportagem é de Rodrigo Rezende.
A Comissão de Direitos Humanos deve analisar uma sugestão legislativa da Rede Brasileira de Redução de Danos e Direitos Humanos para o uso da maconha medicinal e do cânhamo industrial, uma outra variedade da cannabis. A sugestão foi relatada pelo senador Alessandro Vieira, do Cidadania de Sergipe, que apresentou uma proposta de projeto de lei sobre o assunto.
Existe uma possibilidade terapêutica concreta, referendada em vários países e referendada neste país por instituições sérias, por pesquisadores sérios.
O senador Stevenson Valentim, do Podemos do Rio Grande do Norte, manifestou preocupação com a fiscalização dos processos em uma possível aprovação do uso medicinal.
Mas o temor é que não tenha uma efetiva fiscalização e que essas pessoas venham desvirtuar tudo isso. E passa de uma coisa medicinal para um tráfico legalizado, para um consumo legalizado.
Após um pedido de vista, a sugestão que trata do uso medicinal da maconha e do cânhamo industrial voltará a ser discutida na CDH na quinta-feira, 19 de setembro.
O Sistema Único de Saúde tem que oferecer a cirurgia plástica reconstrutiva de lábio leporino ou fenda palatina.
Um projeto de lei com esse objetivo foi aprovado na Comissão de Assuntos Econômicos e seguiu para a Comissão de Assuntos Sociais. A reportagem é de Bruno Lourenço.
O projeto de lei determina que o SUS terá que providenciar não apenas a cirurgia de lábio leporino ou fenda palatina, mas também o tratamento pós-cirúrgico. Esse tratamento inclui as especialidades de fonoaudiologia, psicologia e de ortodontia. Se o lábio leporino for detectado no pré-natal ou no nascimento, a cirurgia deverá ser feita o mais rápido possível. O senador Otto Alencar, do PSD da Bahia, que é médico e já realizou cirurgias desse tipo, lembrou que a malformação não afeta apenas a estética.
Não é uma cirurgia plástica. Às vezes a pessoa pensa que o lábio leporino, a fenda palatina, é só uma cirurgia plástica. Não é. Dificulta a alimentação, causa uma série de problemas para as pessoas que são portadoras. Portanto, é uma necessidade de um paciente fazer a cirurgia.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite.
Minuto do TCU. A quinta edição do Seminário Internacional sobre Análise de Dados na Administração Pública ocorrerá em Brasília do dia 16 a 18 deste mês no Instituto Cerzedelo Correia, Escola Corporativa do Tribunal de Contas da União. O evento tem o objetivo de promover o compartilhamento de experiências e boas práticas no uso de técnicas de análise de dados como instrumento para a melhoria da gestão e do controle de entidades e políticas públicas. Além do TCU, participam da organização a Rede de Inovação Setor Público, a Controladoria Geral da União e a Escola Nacional de Administração Pública, com o apoio da Agência Alemã de Cooperação Internacional. As inscrições para as apresentações técnicas e oficinas podem ser realizadas pelo site www.brasildigital.gov.br. TCU, fiscalização a serviço da sociedade.